Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. O programa de hoje vai ser preenchido com as palavras de ouro de Rómulo de Carvalho, conhecido no mundo literário como António Gedeão, o poeta. Seria natural que as notas biográficas sobre António Gedeão fossem recolhidas numa qualquer obra dedicada ao seu trabalho como poeta. Porém, tenho a sorte de poder usar um texto de Alfredo Delgado, que, quando aluno do Liceu Pedro Nunes, conheceu o professor Rómulo de Carvalho. Alfredo Delgado terminara o seu 7º ano, na altura o ano que antecedia a admissão às universidades, e decidiu cumprir o serviço cívico estudantil, quem se lembra, no próprio liceu, na organização da Biblioteca do Laboratório de Física, pela qual era responsável o professor Rómulo de Carvalho. Aliás, a poesia de António Gedeão reflete muitas vezes o seu ambiente de trabalho, como é o caso da famosa Lágrima de Preta. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Escreveu Alfredo Delgado. Um dia, à meia da tarde, Rómulo de Carvalho, o professor e o poeta que eu já conhecia, entrou na biblioteca. Nunca tinha sido meu professor. Nunca sequer tinha assistido a uma aula sua. Pareceu-me muito incisivo, poucas perguntas, mas objetivas, claras. Vim a perceber que o que lhe interessava era compreender como eu, ali, diariamente, na biblioteca de que era diretor, entendia o trabalho que estava a fazer. Apesar da sua presença ser, na maior parte das vezes, fugaz, não se detinha ali geralmente mais do que poucos minutos. Aproveitava todos os instantes, ou pelo menos assim me parecia, para observar com grande discrição tudo o que o rodeava. O seu olhar denunciava-o nesse vasculhar permanente. Era o olhar de um homem, ao mesmo tempo rigoroso, que media, avaliava toda a informação retida, e também um olhar doce, próprio de quem sabe bem que a perfeição de cada livro, de cada instrumento daquele laboratório, é apenas teórica, e que a imperfeição ou as imperfeições pululam por todo o lado e são próprias da condição de ser livro ou instrumento de física e certamente da condição de ser humano. Crescem as flores no seu dever biológico e as cores que patenteiam por sua natureza só podem ser aquelas e não outras. Vermelhos, amarelos, cor de fogo, lilás, carmesins, azuis, violetas, assim e só assim, tudo conforme a sua natureza. Ásperas são as folhas, macias, recortadas ou não, tudo conforme e o aprumo com metal, ou rasteiras ou leves ou pesadas, tudo no seu dever, por sua natureza. É como os animais, em cada qual por sua natureza, todo o dever se cumpre. Comem, dejetam, dormem, fazem amor nas horas competentes, lutam, caçam, agridem, rosnam à lua, trinam, assobiam, escondem-se, espreitam, fogem, amarinham, dançam, mudam de pele, agacham-se, disfarçam-se. Tudo conforme a sua natureza. Assim eu penso, e amo, e sofro, e vou andando. Tudo conforme a minha natureza. Continua Alfredo Delgado. Nunca o ouvi falar de si. Sempre me pareceu ter, a esse respeito, uma postura firme de pudor, o que pode parecer quase contraditório, mas para mim compreensível à medida que ia descobrindo outra contradição aparente. Uma personalidade cuja estrutura suportava e integrava harmoniosamente o rigor, os valores verticalíssimos que o orientavam e, ao mesmo tempo, a flexibilidade, a grande ternura também pelos que o rodeavam, pela vida em geral. Por vezes esboçava um sorriso no fio de uma qualquer curta conversa, que, suponho ainda hoje, quer o Romo de Carvalho, quer o António Gedeão, não eram dados ao lixo do supérfluo de determinados longos diálogos. Luísa sobe, sobe a calçada, sobe e não pode que vai cansada. Sobe, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Saiu de casa de madrugada, regressa à casa já à noite fechada. Na mão grosseira de pele queimada, leva a lancheira desengonçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Luísa é nova, desenchovalhada, tem perna gorda, bem torneada. Ferve-lhe o sangue da fogueada, saltam-lhe os peitos na caminhada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Passa uma galas, rapaziada, palpa-lhe as coxas, não dá por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Chegou a casa, não disse nada. Pegou na filha, deu-lhe a mamada, bebeu da sopa numa golada. Lavou a loiça, varreu a escada, deu jeito à casa desarranjada. Cozeu a roupa já remendada. Despiu-se à pressa, desinteressada, caiu na cama de uma assentada. Chegou o homem, viu-a deitada, serviu-se dela, não deu por nada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Na manhã débil, sem alvorada, salta da cama desembestada. Puxa da filha, dá-lhe a mamada, veste-se à pressa desengonçada. Anda, ciranda, desaustinada, arranja o soalho a cada passada. Salta para a rua, corre, sudada, galga o passeio, desce a calçada. Chega à oficina à hora marcada. Puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga. Toca a sineta na hora aprazada, corre à cantina, volta à toada. Puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga. Regressa à casa, é já noite fechada. Luísa arqueja pela calçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada, sobe que sobe, sobe a calçada, sobe que sobe, sobe a calçada. Anda, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. E Alfredo Delgado continua. Um dia perguntou-me o que pensava eu fazer quando terminasse aquele ano de serviço cívico estudantil. Um tanto admirado, sobretudo pela forma talvez pouco usual da sua parte, como então surgiu a pergunta, expliquei, no entanto, sumariamente. Ao acenar a cabeça, percebi que não aprovava nem desaprovava. Apenas tinha compreendido que havia alguma coerência no que me propunha fazer quanto aos meus projetos futuros. Perplexo, só então percebi o quanto Rómulo de Carvalho pouco tinha a ver e, ao invés, tanto tinha a ver com António Gedeão. Claramente, só então percebi que o mundo é, ou deveria ser, a tal bola colorida que pula e sempre avança. Sós, irremediavelmente sós, como um astro perdido que arrefece. Todos passam por nós e ninguém nos conhece. Os que passam e os que ficam, todos se desconhecem. Os astros não se explicam, arrefecem. Nesta envolvente solidão compacta, quer se grite ou não se grite, nenhum dar-se de dentro se refrata, nenhum de nós se transmite. Quem sente o meu sentimento sou eu só e mais ninguém. Quem sofre o meu sofrimento sou eu só e mais ninguém. Quem estremece este meu estremecimento sou eu só e mais ninguém. Dão-se os lábios, dão-se os braços, dão-se os olhos, dão-se os dedos, bocetas de mil segredos, dão-se empasmados compassos. Dão-se as noites, dão-se os dias, dão-se aflitivas esmolas, abrem-se e dão-se as corolas breves das carnes macias.
Dão-se os nervos, dá-se a vida, dá-se o sangue gota a gota, como uma braçada rota, dá-se tudo e nada fica. Mas este íntimo secreto que no silêncio concentro, este oferecer-se de dentro num esgotamento completo, este ser-se sem disfarce, virgem de mal e de bem, este dar-se, este entregar-se, descobrir-se, desflorar-se, é nosso, de mais ninguém.
E Alfredo Delgado termina assim o texto que teve a amabilidade de escrever para este programa sobre as palavras de ouro de António Gedeão. Mais tarde ainda, comecei a compreender, talvez aos poucos e poucos, do que falava quando se referiu à confusão da harmonia num dos seus versos. Impossível, portanto, é o que penso dá muito, dissociar o professor Rómulo de Carvalho do poeta António Gedeão, sobretudo por ser um homem que tentava harmonizar-se com tudo o que o rodeava e que o interessasse minimamente. Afinal, como igualmente escreveu, todo o tempo é de poesia. Pensar em ti é coisa delicada. É um diluir de tinta espessa e farta e o passá-la em finíssima aguada com um pincel de Marta. Um pesar grãos de nada em mínima balança. Um armar de arames cauteloso e atento. Um proteger a chama contra o vento. Pentear cabelinhos de criança. Um desembaraçar de linhas de costura. Um correr sobre lã que ninguém saiba e ouça. Um planar de gaivota como um lábio a sorrir. Penso em ti com tamanha ternura, como se fosses vidro ou película de loiça, e apenas com o pensar te pudesse partir. Títulos dos poemas de António Gedeão lidos neste programa: Lágrima de Preta, Poema da Minha Natureza, Calçada de Carris, Poema do Homem Só e A Um Ti que Eu Inventei. Resta agradecer ao Alfredo Delgado o ter disponibilizado este texto sobre António Gedeão. A música que acompanhou os poemas é de Doc Rossi, tocada em guitarra e violoncelo. Doc Rossi é um artista do Magnetune.com. Dois dedos de conversa. Esta experiência com a colaboração de Alfredo Delgado abre uma porta pela qual eu gostaria de ver entrar outros ouvintes do Estúdio da Raposa. As colaborações serão bem-vindas, embora não possa garantir a sua utilização. Como já disse a outro ouvinte, é tudo uma questão de oportunidade. Registo sensibilizado o entusiasmo de alguns comentários a este programa. Agradeço, mas não perco de vista o facto de ele ser apenas uma contribuição modestíssima para a divulgação da nossa língua e dos seus operários. Particularmente tocado pelas palavras que recebi do Brasil, assinalando a descoberta de um falar português que afinal pode ser bem agradável a ouvidos brasileiros. A beleza das raízes, como assinala o ouvinte. E é tudo. Até à próxima semana. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.